O privilégio nesses últimos anos, nessas últimas décadas, de contar boas histórias, histórias de sucesso, de superação, de desafios sendo alcançados e nos engrandece muito poder registrar essas histórias aqui, porque registrando histórias de empresas, de produtores rurais, de instituições públicas ou privadas, nós estamos contando a história do agronegócio brasileiro, estamos contando a história do produtor rural brasileiro, do setor que move a economia desse país. Então, para nós, é esse privilégio que a gente divide com vocês todos os dias por aqui, contar boas histórias. E nesse momento a gente vai justamente selecionar uma dessas boas histórias para contar e dividir com a nossa audiência, porque hoje nós vamos falar sobre os 30 anos da Agronorte Pesquisa e Sementes. E quem nos ajuda a contar essa história, nós recebemos aqui no Notícias Agrícolas hoje com muita honra e sabendo do privilégio que temos, o senhor Ângelo Carlos Maronese, que é diretor da empresa, diretor da Agronorte Pesquisa e Sementes, já conosco. Seu Ângelo, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas para uma ocasião tão especial como essa.
Muito bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. E muito obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos. Seu Ângelo, quando nós pensamos nesses últimos 30 anos, nós estamos falando justamente disso, né, que eu estava ali pontuando no começo da nossa conversa. É colocar uma meta e ir superando esses desafios, buscando entender como é que o agronegócio se construiu também nesses 30 anos, como é que o produtor se comportou nesses 30 anos no Brasil, que tem particularidades, que tem peculiaridades por ser um país de proporções continentais. Eu imagino que não seja fácil pensar sementes para um país com tantas necessidades, né?
Afirmativo, é impressionante a gente perceber a evolução de tecnologia, se perceber a evolução de uso de maquinários mais eficientes, mais econômico, e também você também, que é o nosso segmento, e graças a Deus, e é com muita satisfação, muita honra, da gente dar essa notícia para o mercado que a nossa empresa está fazendo 30 anos. 30 anos trabalhando com melhoramento genético, e nesses 30 anos a gente faz, automaticamente a gente faz e fazemos vários comparativos de várias culturas, por exemplo, a soja. O que era a soja 30 anos atrás? Nós só falávamos de soja convencional, soja de 40, 45 sacos por hectare. Hoje nós temos aí eventos de biotecnologia, trazendo um pouco mais de tranquilidade para o agricultor, manejando a soja de uma forma mais tranquila. Você tem produtividade aí, quase dobrando o que era 30 anos atrás.
Bom, nós estamos aqui comentando, né, seu Ângelo, de como as coisas ocorreram durante esses últimos 30 anos para Agronorte. O senhor citou aqui um termo determinante para a evolução do nosso setor, que é a questão da biotecnologia. E quando o senhor falou sobre isso, o senhor citou algumas culturas, arroz, soja, esses manejos que foram necessários, porque o campo de 30 anos atrás não é o mesmo de hoje. Como é que essas evoluções tiveram que acontecer, seu Ângelo, para que as necessidades do produtor, do campo e da própria cultura fossem sendo compreendidas e desenvolvidas para chegar até o produtor e ele ter os resultados que ele tem hoje? Isso que a gente está falando só de algumas, né? A gente está falando de arroz, de soja, mas a gente pode colocar nessa conta feijão, milho, forrageiras, enfim. Como é que essa transformação aconteceu, pensando principalmente nessa perspectiva da biotecnologia, seu Ângelo?
Eu te falo, Carla, hoje nós estamos fazendo, em 30 de 11 de 2024, nós temos 30 anos de trabalho duro, de alto investimento em pesquisa. Pesquisa, melhoramento genético de várias culturas. Eu diria assim, nós precisamos de 15 anos de trabalho, de 94, até em torno de 2014, nós trabalhamos e investimos para poder lançar uma variedade de arroz que deu sustentação para a nossa empresa, sustentação financeira, porque aí começamos a produzir e comercializar semente. Mas eu diria que todo esse processo de evolução exemplos de biotecnologia. Ele passa antes por todo um trabalho genético, de seleção genética, porque o evento ele é inserido dentro do contexto do material convencional, ou não, ou do mesmo materiais para o mesmo evento. Mas se não tiver um bom programa de materiais convencionais, você não consegue inserir o evento. Mas tudo tá relacionado à força da pesquisa, da inovação, e o que é, na realidade, uma expectativa de resultados positivos, considerando que não é de curto prazo, é de médio e longo prazo. Então, eu gosto sempre de citar o exemplo da soja, mas cabe também no arroz, no feijão, em todas as culturas. Você pega o algodão, o que era a produtividade do algodão há 30 anos atrás e o que é hoje. Eu diria que todo o contexto do agronegócio, ele está chegando onde chegamos hoje e avançarmos ainda mais nesse patamar aí, é necessário muita inovação, muito investimento em pesquisa. E é importante que o agricultor entenda isso para valorizar uma semente certificada, uma semente fiscalizada, na hora de optar por implantar a sua cultura, seja ela qual for. E outra coisa também que faz com que as coisas vão evoluindo, Carla, você vai aumentando o custo, como aconteceu e está acontecendo. Olha o que aconteceu esse ano. Nós ficamos com um custo absurdo e com o baixamento do preço das commodities. Então, você imagina se nós não tivéssemos materiais de soja, de arroz, de milho, com alta produtividade,
Claro.
com certeza, tudo ia parar aqui de lado, né?
Isso é um ponto tão importante para o produtor, né, seu Ângelo? Porque, além de tudo, nós estamos batendo ali duas situações que são realmente fundamentais para o que o Brasil se tornou e o que pode ainda fazer para atender uma demanda global. Nós estamos falando de um aumento de produtividade que não atende só essa otimização de custos de produção e, naturalmente, de uma competitividade maior para um produtor que tem essa condição melhor de rendimento das suas lavouras, mas nós estamos também atendendo às demandas da sustentabilidade. Eu costumo dizer que quando o mundo ainda nem conhecia as siglas ESG e os conceitos tão elaborados e refinados de sustentabilidade, o produtor brasileiro já era sustentável, justamente porque nós temos empresas como o Agronorte pensando nessa otimização dos recursos, ou seja, se produzir mais numa mesma área, né, seu Ângelo?
Ah, com certeza, ninguém melhor que o agricultor brasileiro para preservar o meio ambiente. Eu digo que essa questão ambiental ela é levada muito a sério por todo o contexto do agronegócio, para toda a cadeia do agronegócio. Nenhum país do mundo se preserva tanta floresta, tanta beira de rio e considera esse assunto com tanta seriedade e com tanta austeridade como nós brasileiros. Eu diria até de forma exagerada, mas estamos preservando o país, o solo, as matas, aí, os rios para nossas futuras gerações. Mas lógico, nós temos que buscar produtividade, nós temos que buscar lucro, porque se não tivermos lucro, tudo para, né? E nesse contexto, eu diria assim, dando mais uma pincelada aí na questão de inovação, você vê, o nosso país é o que é, cara. Somos aí o celeiro mundial de várias commodities, somos autossuficientes na cultura do arroz e feijão. Oxalá daqui a pouco nós podemos até estar exportando arroz, exportando feijão para outros países. Mas é assim, também com esses 30 anos de experiência da Agronorte, trabalhando aí para melhoria de produtividade, de relação custo-benefício, também a gente gostaria muito que outros setores do agronegócio acompanhassem essa evolução. Tipo maquinário, hoje o agricultor ele trabalha com um trator estrangeiro, a coletadeira estrangeira, a caminhonete que ele dirige também é estrangeira, ou seja, O dinheiro que muitas vezes ele usa também é dinheiro vindo do exterior, nada contra, o dinheiro sempre é bem-vindo, mas a gente vê que a gente participa do processo, mais do processo de produção, e outros setores que participam do agronegócio, o brasileiro é só comprador, ele não gera riqueza. Da compra, da venda desses equipamentos como produto nacional. Seria muito interessante que o Brasil também pensasse na pesquisa e desenvolvimento e inovação em relação ao maquinário e outros setores aí que estão dentro do agronegócio e estão ajudando o agronegócio a ter o sucesso que é.
E o senhor citar essa questão dos custos, quando pensamos nessa conta, isso também poderia otimizar os custos do produtor brasileiro, né, seu Ângelo?
Deu uma. Cortou
Ah,
a
sim.
tua voz,
Ah, sim,
Carlos.
o senhor me ouve?
Aí, agora voltou.
Eu digo, quando pensamos nessa conta, nesses pontos que o senhor acaba de trazer, isso é mais um benefício também para os custos de produção, do produtor brasileiro. Nós estamos vivendo um momento, né, seu Ângelo, onde a nossa capacidade produtiva, se a gente olhar, por exemplo, para uma safra de soja estimada em 160, 169, 170 milhões de toneladas, quase 130 milhões de toneladas de milho. Fora, se a gente olhar para outras culturas como arroz, feijão, se a gente for para o café, por exemplo, nós estamos falando de uma capacidade produtiva muito elevada. Ao mesmo tempo, nós temos ali algumas capacidades logísticas, por exemplo, que são limitadas. Isso tira da renda do produtor. Então, onde ele pode olhar para otimizar os seus custos, ele tem que olhar. E esses últimos pontos que o senhor traz aqui, eles vão direto numa otimização de custos do produtor, que precisa estar ali no primeiro plano do horizonte dele, né, seu Ângelo?
Afirmativo. O agricultor tem que prestar muita atenção, porque tudo é interesse comercial. Então, eu diria que até a questão ambiental, lógico que tem muita preocupação aí com a saúde do planeta Terra, mas com certeza a maior parte aí de toda essa história do meio ambiente é comercial. Você solicitou a questão da logística. Por que que o Brasil ainda não tem ferrovia? Por que que o Brasil ainda não tem ferrovia? É fácil de explicar. Eu, na minha concepção, eu estou com 64 anos e para mim isso está muito claro. Nós não temos nada disso. E temos até rodovias ruins e mal conservadas. Porque se o dia que nós tivermos uma logística mais eficiente, mais competente, o nosso produto vai ficar ainda mais competitivo do que é. E aí você imagina como é que fica a agricultura americana, europeia e outros países que hoje são subsidiados. Ou seja, do jeito que está hoje, eles não conseguem competir com a gente em termos de competitividade. Imagina se nós tivéssemos uma infraestrutura de transporte como eles estão lá. Então, iria complicar a vida deles, com certeza. O agricultor tem que estar prestando atenção em tudo isso, ele tem que estar dentro do contexto e ele tem que sempre estar procurando uma relação custo-benefício interessante para ele. E eu diria assim, toda a cadeia do agronegócio, nós temos que estar participando. Eu vejo o futuro do Brasil, o futuro do agronegócio brasileiro, ele com certeza vai passar por excelentes inovações. E o Brasil vai ficar cada vez mais rico, aproveitando melhor essa evolução do agronegócio.
Que assim seja. O senhor falou também sobre sustentabilidade financeira. O senhor citou esse período, né, extenso para que a Agronorte pudesse desenvolver uma variedade de arroz para que garantisse não só a sustentabilidade financeira da empresa, mas também para levar isso de forma segura e com resultados efetivos para o produtor. Como é que o senhor está entendendo nesse momento, seu Ângelo, o senhor que vê, portanto, o agronegócio há 30 anos da perspectiva da Agronorte, da pesquisa, da inovação, das sementes, que é onde tudo começa. Quando a gente pensa na sustentabilidade financeira do agronegócio brasileiro, como é que o senhor enxerga esse momento? Como é que o senhor viu esses 30 anos acontecerem? E o que que precisa estar no radar ali, piscando forte para o produtor, para os empresários, para as sementeiras, para as indústrias, enfim, para todos os elos da cadeia? Como é que o senhor está vendo, a sustentabilidade financeira do nosso setor nesse momento?
Eu vejo assim, se você analisar o ano de 2024, ele É um ano terrível, né? Que você analisar o conjunto de fatores que aconteceram. Nós tivemos um problema da seca, que roubou produtividade em algumas regiões, em algumas fazendas, reduziu pela metade a produtividade. Você teve um descasamento de custo com o baixamento do preço das commodities de forma violenta. Aí tem a questão, o agricultor travou o custo e não travou. Mas assim, ninguém é obrigado a travar e cada um tem a liberdade de fazer o que quer, mas o contexto é que descasou o custo para quem não tinha travado, ficou descasado. Aí você tem a enxurrada de recuperação judicial, deixando os bancos, os investidores, os traders assustados. Eu não estou questionando a recuperação judicial. Mas assim, ela acabou dando uma atrapalhada no crédito. Então você pega baixa produtividade em função da seca, você pega descasamento de custo, e ainda mais sério aí a parte financeira, se você teve uma diminuição de produtividade, como muitos tiveram. Aí você tem uma diminuição de crédito. O que o agricultor tem que fazer para enfrentar um ano desse? Eu diria que, além dele se preocupar com crédito, ele tem que sempre, nos anos bons, se preocupar com a reputação, porque a reputação dele é que vai fazer valer nos anos difíceis, no ano que não tem crédito, onde ele vai conseguir ter uma sustentabilidade do seu negócio. E sustentabilidade financeira seria, no meu entendimento, ao invés de só trabalhar com uma cultura, duas culturas, colocar mais cultura dentro do contexto do sistema de produção da fazenda. E é uma coisa que eu estou vendo assim de uma forma muito positiva, cara. Você vê, está entrando algumas culturas que não estavam no cenário nacional. Eu vou dar como exemplo o gengibre. O gengibre está ganhando um espaço, está ganhando área de plantio, que há 4, 5 anos atrás ninguém imaginava, né? Você vê como que o agronegócio ele vai se adaptando à circunstância e também cada região com suas características de clima e latitude e precipitação, como que vai se encaixando as culturas. E volto a falar, graças à pesquisa é que nós temos essa possibilidade de melhorar e colocar novas culturas no contexto do sistema de produção de cada fazenda.
Isso é fundamental. Quando o senhor cita essa questão da diversificação de culturas, é possível perceber que isso precisa começar justamente na indústria, justamente ali na pesquisa, nas sementeiras, para que possamos ter essas opções para o produtor e ele entender essas alternativas. O senhor citou essa questão do gergelim, esse aumento de área, ele vem numa toada importante, numa alternativa bastante interessante para o produtor, por exemplo, que vai fazer isso numa sequência da soja, no lugar do milho, ou combinando ali com outras culturas. Quer dizer, ele precisa ter opções, né, seu Ângelo?
Exatamente. E como que é importante inovação? Eu vejo, só para te dar uma ilustrada no que vocês estão comentando. Há 5 anos atrás também, ninguém imaginava arroz sob pivô central. E hoje o arroz ele está entrando em pivô central de Goiás, de Minas, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. De uma forma aí que está até nós que trabalhamos com novas variedades, tecnologia, lançamento de novas variedades, nós estamos cada vez mais satisfeitos, mais contentes com as produtividades. Além de estar aí produzindo de 6 a 8, até 9 toneladas por hectare embaixo de pivô central, são variedades que atendem não só o produtor pela produtividade, mas atendem a indústria, atendem o consumidor brasileiro. Mas também serve ali de sustentabilidade do pivô central da fazenda, ou seja, é uma cultura que está entrando como rotação, está reciclando nutrientes, está incorporando palhada para cima do solo, para baixo do solo, com o sistema de nitrogênio, ou seja, está implementando matéria orgânica, e isso está fazendo com que está tendo uma rotação de herbicida, inclusive, isso está deixando o solo muito mais propício para as culturas subsequentes, ou seja, o feijão na palhada do arroz é coisa extraordinária também. Ele vem mais sadio, ele vem mais produtivo, a soja vem mais produtiva. Então, o arroz é uma cultura antiga, uma cultura que está aí, talvez até desde o descobrimento brasileiro. Mas olha a evolução que teve: o arroz em pivô central, terra velha, alta saturação de base, fazendo história. E o que é mais interessante ainda, é sendo produzido do lado do grande centro consumidor, ou seja, um arroz produzido em Goiás, em Minas Gerais, São Paulo, está ali do lado do segundo maior centro consumidor, que é o Sudeste e o Nordeste. Então, você vê como que ajuda muito a inovação, você ter o material certo, você ter variedade que vai dar resultado positivo financeiro e tecnicamente, mas isso graças à pesquisa. Se não tivesse a pesquisa, se não tivesse esses 30 anos de pesquisa da Agronorte, pesquisa de instituições públicas que também avançaram bastante, eu não estaria com essa disponibilidade, com essa ferramenta para a sua fazenda, para a sua área de pivô. O serviço é extraordinário, né?
E como é fundamental, né, seu Ângelo, que essa parceria da indústria, né, com o produtor, ela seja sólida. O produtor tenha, o senhor acabou de citar, é preciso que o produtor tenha ali a variedade correta, o material, que seja mais adequado para a sua região, para a sua condição climática, para o seu tipo de solo e até mesmo para essas inovações, né, como o senhor falou, ninguém pensava o arroz sobre pivô central. Quando aconteceu, aquilo precisa estar alinhado para dar certo. Né, para que os testes que foram feitos sejam colocados em prática e deem resultados. Então, essa parceria entre esses elos, até que o resultado final apareça, ela precisa ser sólida e a construção dela precisa ser constante, né, seu Ângelo?
Afirmativo, Carla. Uma empresa de pesquisa, ela não pode estar isolada do contexto, muito pelo contrário. Uma empresa de pesquisa, ela tem que estar junto com todos os setores que faz a cada cultura ter sucesso. Por exemplo, o que nós fazemos aí com arroz e com feijão? A gente envolve. Nós não lançamos nenhum material genético sem a aprovação da indústria, seja de arroz, seja de feijão, sem a aprovação do consumidor. E, lógico, aí você faz o trabalho com a agricultura. Aí, antes de lançar qualquer material genético, a gente faz desenvolvimento de mercado, no mínimo 2 anos. Nós mostramos para o agricultor, lógico, a decisão de comprar muito ou pouco é dele, principalmente quando se fala em lançamento. O
Sim.
lançamento. Eu, como consumidor, quando eu vejo uma coisa sendo lançada, eu tenho que experimentar para adaptar a minha fazenda, a minha tecnologia, na minha situação de clima, de altitude, e depois, aprovando, eu vou para frente. Aí o nosso ouvinte pode estar falando, ah, mas com arroz e feijão é complicado, tem que pedir doença até para a indústria do consumidor. A soja não tem nada disso, muito pelo contrário. Olha o que está acontecendo com a soja brasileira aí, no contexto nacional. É uma soja que está estragando no campo, no vento da chuva. É uma soja que está estragando no armazém. Ela continua apodrecendo no armazém. E ela está chegando na China lá que peso, ou seja, ela está deteriorando até chegar no destino final. Daqui a pouco nós temos uma soja americana valendo mais do que a soja brasileira, porque a americana não apodrece. Então, tudo isso é o contexto. Quando você envolve toda a cadeia, seja qual for a cultura, você vai ter sucesso. Ou então você vai ter sucesso. Por exemplo, hoje tem soja dando 70, 80 sacos por hectare, e o armazenista, coitado lá do armazenista, ele não quer deixar mais que 3 meses dentro do armazém, porque com medo de dar prejuízo para ele. Uma soja que entrou com 3% de ajuda, daqui a pouco está com 25% de ajuda. Então, esse contexto que você bem colocou, eu acho super interessante. O sucesso de um lançamento do material genético, ele tem que necessariamente passar pela aprovação da indústria, do consumidor, seja ele qualquer que país for,
Sim.
e também de todos os setores que envolvem a cadeia dessa cultura.
Isso é fundamental. Agora, seu Ângelo, a gente está caminhando para concluir 2024. com esses 30 anos da Agronorte. O que está previsto já para 2025, se, né, do que o senhor pode nos contar, o que o senhor pode abrir para a nossa audiência, o que está previsto para 2025 e para os próximos anos da Agronorte? Porque nós estamos aqui ansiosos para entender o que os próximos 30 anos da Agronorte vão entregar para o produtor, vão entregar para o Brasil.
Ah, cara, esse vamos dizer, uma idade que para mim não é tão interessante, porque eu comecei com 34 anos, mas 30 anos dessa empresa eu estou com 64. Mas 30 anos de pesquisa, ela trouxe algumas oportunidades, porque a pesquisa, a inovação, ela é um investimento. O pessoal fala no mínimo médio prazo, eu falo que ela é de longo prazo. Eu diria que nós vamos ter, vamos começar a ter os frutos de todos esses 30 anos daqui para frente. Ou seja, nós melhoramos muito nossos portfólios de 5 anos para trás. Mas nós ficamos 25 anos aí trabalhando exclusivamente com a cultura do arroz. Então, você imagina sobreviver e continuar investindo só com a cultura. Hoje não, hoje nós temos o nosso portfólio, o feijão, o carioca, o preto, o soja convencional. O soja é novo, o transgênico, esse que não precisa pagar royalties. Nós temos todo um portfólio, um conjunto de variedades de forragem de verão, arroz, estamos com 5 variedades de arroz. O que que nós estamos preparando para o mercado nesses 30 anos? Nós lançamos duas novas variedades de arroz, são variedades de arroz superiores às outras que nós temos, ou seja, nós estamos dando essa disponibilidade para os nossos clientes e para futuros clientes, a oportunidade de comprar materiais genéticos superiores àqueles que nós já trabalhamos, e trabalhamos até esse ano. Nós lançamos duas novas variedades de milho, uma para palhada, para produção de biomassa, para pastoreio, para silagem, para feno, e lançamos uma variedade para grão, para o Nordeste, para o Maranhão, para o Piauí e para Mato Grosso. E lançamos também, estamos lançando, que vem uma variedade de feijão carioca e mais uma variedade de feijão preto. Então, a Agronorte está com uma escala de lançamento extraordinária, e estamos indo para cima do mercado e gostaríamos muito de poder participar mais, inclusive da soja. Esse ano nós estamos desenvolvendo 4 variedades de soja RR1, em 7 estados brasileiros. Estamos muito animados com as primeiras reportes dos nossos agricultores que plantaram, fizeram lado a lado. E nós estamos muito, muito na expectativa de que vamos lançar, para o ano que vem, lançar aí umas 2 ou 3 variedades transgênicas. De todo esse contexto de custo, cara, são materiais que não vão precisar pagar royalties, porque são públicos, e a Agronorte andando um pouco na contramão do mercado, mas com materiais ali que aguenta seca, aguenta chuva, materiais produtivos, porque não adianta não pagar royalties, não ter produtividade. Então, são
Claro, sim.
materiais que estão sendo colocados lado a lado com os melhores materiais genéticos, com maiores produtividade de cada região. Então, essa é a expectativa. Estamos colhendo os frutos de 30 anos de trabalho. Ou seja, hoje a Agronorte, todo ano, se quiser, de uma cultura ou de outra, ela pode lançar o material, de acordo com a necessidade do mercado.
Isso é muito importante. Seu Ângelo, como é que o senhor vê esse mercado e esse momento da soja convencional? É sempre um assunto bom da gente trazer, porque como a gente trata, né, no, na rotina, a gente não fala tanto sobre ela. Como é que o senhor vê esse mercado hoje? Como é que o senhor vê a Agronorte inserida nesse mercado e principalmente o potencial que o Brasil tem nele?
O Brasil tem um potencial de produção de soja convencional bastante grande. Tem bons traders envolvidos nessa cultura, que fomentam e que pagam, inclusive, um prêmio para quem produz a soja convencional. Eu vejo um mercado estabilizado, eu não vejo o um mercado de soja convencional a nível internacional crescente. Isso, de certa forma, é bom porque ele regula o mercado, E quem se profissionalizou na cultura da soja convencional, esse ano que passou, vendeu a sua soja em torno de 4 dólares, 4 dólares e meio, que é um preço interessante. Se você considerar que 100 real estava mal e porcamente pagando custos, se você colocar mais 25, 30 real, você fica com uma margem de 25, 30%.
Certo.
Isso em qualquer negócio é uma margem interessante. Eu vejo que é uma cultura e é uma modalidade de soja que o mercado tem que ficar muito atento, porque se muita gente estiver produzindo, não vai ter trem, vai sobrar, vai ter muita oferta no mercado. Então, cada região tem que ver a sua vocação, quem está profissionalizado para produzir uma soja convencional. Eu diria, não é de qualquer jeito, a soja convencional você tem que cuidar muito. Com a poluição, ou seja, você tem que usar um adubo que não tenha soja transgênica na sua composição, no verbo. Você tem que limpar bem as plantadeiras, você tem que limpar bem as colheitadeiras. Você não pode transportar uma convencional num caminhão que puxou a transgênica e não foi limpa. É uma série de atitudes que tem que ser tomada. Para realmente você ter uma soja convencional e atender aí a essa necessidade do mercado internacional.
Bom, seu Angelo, eu percebo que diante de tantos assuntos que nós tratamos, é possível a gente perceber que a gente tem um 2025 com realmente ainda muitos desafios, mas nós temos também um potencial grande para atender esses desafios, para superá-los e fazer um 2025 melhor ainda do que foi 2024.
Nossa empresa Agronomic Pesquisa e Semente está com uma expectativa bem positiva de 2025, 2026. A gente espera que o custo de produção ele ceda mais, ele caia mais. Todos esses setores aí de fertilizantes, defensivos, maquinário, eles têm que entender aí a nova realidade de mercado. Então, nós acreditamos que já teve uma acomodação, mas precisa ter mais um rebaixamento nos preços nos custos de produção. E eu vejo também que o agricultor ele está se profissionalizando cada vez mais no sentido de travar custo, mercado futuro. A gente vê. Porque não adianta você estar vendendo soja a 200 pontos e você vai comprar um trator, uma colheitadeira, está valendo 3 milhões. Então, se a festa colheitadeira, todo chutando valores, vier para 3 milhões, você pode vender uma soja sem real. Eu acho que assim, a atividade ela vai ser remuneradora a partir do momento que o seu custo ele é menor do que o seu lucro. Agora, o seu lucro também. Depende muito da competência do agricultor, do material genético que ele escolhe. E é nesse ponto que entra a Agronorte. A Agronorte tem excelentes variedades de arroz, com excelente produtividade, excelente variedade de soja convencional, excelente variedade de forragem, de milheto, de coracana. A Agronorte tem aí excelente variedade de feijão carioca, preto. Então, o que a gente está oferecendo depois de 30 anos de pesquisa essa disponibilidade para o agricultor escolher bons materiais para fazer ter uma receita superior aos custos. A Agronorte está participando, graças a Deus, e de uma forma, quero que é de forma competente, ajudando o produtor a ter uma relação custo-benefício positiva.
Bom, seu Angelo, quero muito lhe agradecer pela companhia. Acho que a gente traz um cenário muito rico, essa história muito rica da Agronorte, esses 30 anos. Eu quero aproveitar para parabenizá-lo em nome de toda a equipe do Notícias Agrícolas, em nome do agronegócio brasileiro, agradecê-lo por esses 30 anos e parabenizá-lo por essa trajetória. Ter 30 anos de empresa num país como o Brasil, que é um país para os fortes, né, seu Angelo? Para manter-se 30 anos em eficiência, em vigência e trazendo, entregando ao seu consumidor produtos de altíssima qualidade, produtos confiáveis. Isso tudo já é uma premissa da empresa. Agora, no Brasil, que tem desafios que são diferentes de outros países, o senhor concorda comigo, seu Ângelo? No Brasil é pra gente é que é forte do coração.
Cara, a gente fala, Eu acho que todo mundo está falando aí, está sentindo na pele que no ano 2024 está separando o homem de menino,
É, tá.
né?
Esse ano foi para separar os homens dos meninos mesmo. E quem ficou, quem fechar 31 de dezembro para 1º de janeiro, seu Ângelo, já vem mais forte para 2025.
É isso aí. Agora, se segurar uma empresa no osso do peito, como falou o Gaúcho aí, durante 30 anos, sendo que 15 anos não entrou receita, os primeiros 15 anos não entraram receita, realmente não é uma tarefa fácil. Eu gostaria de estender aqui o nosso mais profundo agradecimento a todos os clientes que sempre compraram semente nossa. Porque os nossos clientes são nossos patrões e eles são verdadeiramente os responsáveis pela empresa, pela Agronorte, fazer o trigo. Não é o Anjo, não é o equipe, lógico, nós tivemos uma participação muito importante. Mas nós queremos de coração agradecer todos os clientes que em algum momento compraram algum produto da empresa. O meu agradecimento em nome de toda a empresa para todo mundo que, em algum momento, tirou o dinheiro do bolso e depositou na nossa conta. Isso fez com que a empresa pudesse chegar com sucesso aos 30 anos. E agradecer também a toda a equipe, começar pela equipe de melhoramento. Gabriel, você está de parabéns, a tua equipe está de parabéns. A nossa equipe comercial, a nossa equipe de administrativa, está todo mundo de parabéns. A minha família, que muitas vezes me viu chutando balde, chutando mesa aí, nos momentos de crise, mas graças a Deus chegamos aos 30 anos e estamos muito felizes.
Bom, seu Ângelo, quero muito lhe agradecer e desejar vida longa à Agronorte, que eu possa estar aqui nessa bancada para registrar os próximos feitos, essas novidades que já estão previstas para 2025, essas duas variedades transgênicas que vêm por aí, todas as outras propostas que a Agronorte quiser dividir com a nossa audiência. Estamos aqui de portas abertas para o senhor e para todo o timaço da Agronorte. Sejam sempre muito bem-vindos à casa de vocês, que a gente possa continuar contando boas histórias e que o senhor esteja sempre conosco aqui para a gente ir fazendo esses registros importantes para o senhor, para a Agronorte, mas principalmente para o agronegócio brasileiro. Fazer parte dessa história é um privilégio para todos nós, né, seu Ângelo? Fazer parte e ajudar a construir a história do agronegócio brasileiro é para privilegiados, né? Seu Ângelo, quero muito lhe agradecer mais uma vez e garantir que o senhor esteja mais vezes aqui conosco. Um abraço para o senhor, mande um abraço nosso para toda a sua equipe, para todo o time da Agronorte e continuamos a trazer por aqui as informações de vocês para a nossa audiência. Muito obrigada, um abraço enorme para o senhor.
Muito obrigado e estamos sempre à disposição. Um Feliz Natal, um próspero ano novo para todo mundo.
Muito obrigada para o senhor também. Até mais, seu Ângelo.
Em pé, até a
Até,
próxima.
tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, como eu falei no começo dessa entrevista, o privilégio é nosso de contar boas histórias. São 30 anos e como é importante esse pedacinho final do seu Ângelo quando ele traz os primeiros 15 anos sem entrar receita, persistência, resiliência e o entendimento de que você está colocando ali o seu esforço e a sua proposta em algo de longo prazo. É pesquisa e inovação, senhoras e senhores. É garantia de que o que você vai receber para colocar na tua terra e a semente é onde tudo começa, né? Então, escolher bem, escolher uma semente fiscalizada, não olhar para a semente pirata, tudo isso faz parte de um processo que vem muito antes. É um processo longo, é um processo que exige muita responsabilidade e a Agronorte é símbolo de todos esses grandes valores. Por isso completa 30 anos, por isso completa 30 anos com perspectivas bastante positivas, mas também com muito pé no chão, de que 2024 foi um ano realmente bastante difícil e desafiador para o produtor, para a indústria, para todos os elos da cadeia do agronegócio e isso para dentro da porteira, fora da porteira, foi realmente um ano atípico. 2024 nos exigiu bastante, tem nos exigido bastante, mas a perspectiva para 2025 é justamente dessa sustentabilidade financeira, dessa sustentabilidade também de entrega, e isso é fundamental. Então, o seu Ângelo fala do consumidor, né? São os patrões da Agronorte. E é verdade, enquanto o consumidor segue exigente, o produto de excelência vai chegar inevitavelmente. Nós ficamos por aqui com esse boletim, mas garantindo a você que mais informações cheguem ao longo da nossa programação para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil sempre. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.